PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, da nossa quarta temporada. O que é dizer que já são 10 semanas do ano de 2024. Para me fazer companhia no dia de hoje, conto com o Nuno Ferreira e com o Nuno Ferreira, Nossa Senhora, onde é que eu estou com a cabeça? E com a Sofia. Uma semana preenchida com as duas primeiras grandes corridas por etapas da temporada, Paris-Nice e Tirreno Adriático. Se de um lado tivemos em Itália um vencedor esperado, Jonas Vingegaard dominou como quis, venceu duas etapas e levou a geral para casa. No Paris-Nice tivemos a confirmação do domínio da Visma Lisa Bike nesta semana. Conseguiram o feito de serem os primeiros a vencer Paris-Nice e Tirreno Adriático na mesma temporada. Desta vez com Matteo Jorgensen, a nova contratação da equipa, que já tinha estado em evidência nas clássicas do pavé do início do ano, agora a confirmar a sua excelente forma para vencer este Paris-Nice. Bem, eu passei logo às corridas sem cumprimentar as pessoas, não é? Sou mal educado. Sofia, tudo bem? Tu não tens estado aqui connosco nas últimas semanas? Como é que tens andado?
Olá, David, e olá, Nuno. Andando contra muito trabalho, mas cá estamos de volta. Eu não sei se já alguma vez gravei com o Nuno, mas aqui estamos para gravar. Se for a primeira vez, é um gosto estar aqui contigo, Nuno.
O Nuno, pelo contrário, tem estado aqui insistentemente nas últimas semanas. Nuno, seja muito bem-vindo.
Olá, David. Olá, Sofia. Sim, acho que é a primeira vez que estamos a gravar juntos. Obrigado pelas palavras e vamos lá tentar fazer aqui um episódio agradável. Se calhar nestes dias não tão agradáveis, mas vamos lá falar sobre ciclismo para ver se animamos um bocadinho.
Vamos lá, porque no campo do ciclismo foi uma semana muito animada, como já disse. Eu acho que, se calhar, para simplificar, vamos ao terreno primeiro, que foi mais calmo, mais pelo script, e depois vamos ao Paris-Nice, que tem mais coisas para falar. Sofia, um domínio como esperado do Jonas Vingegaard, venceu as duas etapas principais, não deu muita hipótese aos seus adversários. O pódio acabou por ser completo com o Juan Ayuso, que tinha vencido o prólogo inicial, mostrando mais uma vez que a Emirates está muito bem no contrarrelógio. E depois pelo Jai Hindley e ainda Isaac Del Toro em quarto, que é talvez... não sei se ainda se pode falar numa revelação, uma vez que nós já andamos desde que ele ganhou a Volta à França do Futuro no ano passado, parece que todas as semanas temos que falar do Isaac Del Toro, porque ele faz sempre alguma coisa, ou porque se transferiu, ou porque se estreou e ganhou logo uma etapa, ou porque ficou em terceiro da geral, ou porque agora estamos a ver esta excelente exibição que ele fez também no Tirreno Adriático. Mas focando-nos no vencedor, Jonas Vingegaard coloca aqui mais uma importante prova de uma semana no seu calendário. Ele, que já tinha ganho no ano passado Dauphiné e País Vasco, e agora vence o Tirreno Adriático, e dá quase a ideia que pode vencer aquelas que bem quiser lhe apetecer.
Sim, sem dúvida. Eu acho que neste momento o Vingegaard é o homem a derrotar, como já esperávamos que fosse, mas eu não esperava que ele em março se encontrasse com esta forma, porque apesar dele ser muito bom, podia estar aqui ainda num período de adaptação e dar alguma margem aos adversários para lutar por alguma coisa. E ele tirou um bocadinho a emoção ao Tirreno Adriático quando resolveu logo na etapa que ganhou e resolveu logo a geral, e todos nós ficámos a perceber efetivamente isso. A parte boa é que, para além do Tirreno, tínhamos o Paris-Nice, que vamos falar mais à frente, mas ano para ano parece que vão alternando o entusiasmo que há entre uma e outra prova. Mas sim, o Vingegaard foi sem dúvida dominante. Espero que nas próximas corridas onde ele esteja tem alguns adversários, uma vez que vão estar lá mais interessantes. O próprio Roglic vai estar lá, o Remco também agora nas próximas provas, onde eles vão estar juntos, e que surge alguma competitividade, que apesar dela existir, ninguém tem pernas para acompanhar o Vingegaard. O Ayuso ainda tentou e começou bastante bem no Tirreno, com um contrarrelógio fenomenal, e que acho que foi cerca de 22 segundos que ele ganhou o Vingegaard, mas no final acaba por nunca ser suficiente. E o homem parece que é imparável, e todos tentaram atacar, sobretudo eu acredito, na Bora eu acho que eles tentaram tudo o que podiam para atacar o Vingegaard e ver se ele ficava na última etapa, na sétima, mas acho que nem isso foi possível, e ele sempre se defendeu bem e conseguiu atacar quando esperávamos exatamente isso dele.
Nuno, acho que sobre o Vingegaard não há mesmo muito a dizer, porque tudo o que disse é quase cair na repetição. A verdade é essa, ele é fenomenal e cada vez mais se mostra como este trepador dominante. Quando há etapas de montanha, ele ganha da forma que quer. E a Sofia dizia que ele poderia estar ainda aqui numa fase mais iniciante, não sei, da inicial da temporada, e talvez... Eu acho que nunca se poria em causa o ele ser candidato a ganhar, mas às vezes podia ganhar com uma distância menor ou alguma coisa assim, mas não, foi mais de um minuto para os que ficaram no pódio e mais de dois para quem estava fora do pódio. Vai ganhando como quer, e a Visma vai colecionando cada vez mais sucessos.
Sim, quanto ao Roglic, ao Vingegaard, o destaque aqui no Tirreno é sem dúvida, talvez, o contrarrelógio, ele ter perdido algum tempo ali para o Ayuso, porque de facto, no que toca aqui à montanha, foi um bocadinho mais do mesmo, aquilo já tínhamos visto no Tirreno Adriático, no Tirreno, no Gran Caminho. O Vingegaard voltou aqui a fazer, nas etapas de montanha não deu qualquer hipótese aos rivais, até na própria etapa de sábado, quase que me dá a sensação que ele, depois de atacar e conseguir ali os 30 segundos de vantagem para o Ayuso e para o Hindley, ele gera até ao final, deu mesmo uma clara sensação que não valia a pena forçar muito mais, e demonstra ter aqui uma superioridade, indo um bocadinho de encontro àquilo que a Sofia referia, que se calhar neste início de época poderia não estar tão forte como aconteceu talvez um pouco no ano passado, se nos recordarmos, no Paris-Nice, mas o que temos visto de Vingegaard é, nas duas provas em que ele participou, uma superioridade brutal, quando ninguém consegue fazer frente, e dá a sensação que mesmo que queiram fazer frente, neste momento o homem está imbatível. E no que toca à Visma, que tu referias, e começaste aqui o episódio por referir, eles tiveram aqui uma semana incrível, vencem simultaneamente o Tirreno e o Paris-Nice, também já tinham começado bem as clássicas, a vencer a Omloop e a Kuurne Bruxelas-Kroene. Portanto, eles são a equipa mais forte a par da UAE, mas tal como nos últimos anos, voltam aqui a vincar a sua posição como a equipa mais forte, e também parece ser a equipa que tem, sem dúvida alguma, o melhor bloco, porque seja para as provas por etapas de montanha, seja para as clássicas, eles têm blocos incríveis, têm um conjunto de corredores fantásticos, e quase vai dando a sensação que estão um bocadinho naquela fase quase como a Ineos, se cai, chegou a estar no passado, até aqueles corredores de segundo plano aparecem e vão ganhando estas provas, também importantes, mas que não são assim tão importantes como as principais grandes voltas ou as principais clássicas, mas parece que eles estão sempre aqui a descobrir novos talentos. Não que o Jorgensen para mim seja aqui uma novidade, falando aqui até um bocadinho já de Paris-Nice, mas aproveitando a deixa para fazer aqui um complemento para a Visma, mas de facto eles têm também contratado bem, e depois quando as coisas vão correndo bem, vitória atrás vitória, e até mesmo estes corredores que poderiam ser quase segundas linhas e homens de trabalho vão conseguindo essa vitória. No que tocou aqui ao Jonas Vingegaard, ele também não precisou de propriamente uma grande equipa ao seu lado. Quando foi necessário, na etapa de sexta-feira, quando ele mexeu, teve ali uma aceleração do Attila Walter e do Ben Tullet, que sempre importante para ele depois de ferir o seu ataque, mas depois contar a vitória do Vingegaard e da Visma, foi um bocadinho mais um pro forma e algo muito semelhante àquilo que nós tínhamos visto no Gran Caminho já no mês passado.
E aproveitar também para falar dos sprinters, porque tivemos aqui um confronto interessante e é engraçado porque... É engraçado ter-te aqui novamente porque tu muito falas do homem e falaste logo muito no primeiro episódio deste ano. Jonathan Milan venceu 2 etapas, foi o que mais venceu. E desta vez, com Philipsen ao barulho, bateu na última etapa. O Philipsen tinha sido o melhor corredor do ano passado. Philipsen venceu a etapa 2 numa chegada a Folónica. Acreditas que serão estes dois? Acreditas? Eu sei que acreditas, porque já o tens dito várias vezes. Mas serão estes dois os nomes a apontar quando vamos ter sprints ao longo deste ano?
Sprinters puros, talvez esses dois. Se me falares no final da temporada, se calhar naquele ciclista que podemos incluir como sprinter, eu não vou descartar, por exemplo, o Mats Pedersen, que também é alguém que eu acredito que vai conseguir muitas vitórias ao longo desta temporada. Mas sim, aqui o Tirreno tinha esta particularidade, face ao Paris-Nice, tinha aqui mais etapas para os sprinters, e este duelo particular entre o Philipsen, que foi consensual, como tu referiste, foi o sprinter mais forte na temporada passada, e neste ano teve aqui o primeiro embate com o Milan, que já tinha vencido este ano, e ele vem dar bons indícios. Eu referi que seria uma das principais contratações para este ano, porque eu acho que de facto ele tem um potencial tremendo, e a forma como conseguiu estas duas vitórias, principalmente a de domingo, quando bateu o Jasper Philipsen, foi incrível. Aquilo é um sprint brutal, aquele arranque que ele faz após um bom trabalho do Consoni. E também importa referir isso, a Lidl Trek não foi só ir buscar o Milan, também foi buscar aqui homens para o comboio, e também acabou por fazer ali um arranque incrível, que ele até depois quase que no final teve uma vitória mais folgada, por exemplo, face até à própria etapa que ele também tinha batido o Jasper Philipsen na etapa 4, onde aí foi um bocadinho mais em cima do risco a discussão pela vitória. E aqui no domingo, quando ele faz aquele arranque, é absolutamente incrível, super possante, e teve ali um arranque brutal, e que logo aos 75 metros para o fim já se percebia que seria ele a vencer de uma forma incrível. O Philipsen também, não posso dizer que por ter perdido aqui para o Milan que poderá estar aqui um bocadinho mais abaixo ou não do que a temporada passada, também é as suas primeiras aparições nesta temporada, venceu uma etapa, lá está, quando perdeu para o Milan faz sempre segundo, portanto também esteve bem aqui neste início da época. Também tenho que destacar aqui nos sprinters, e sem querer roubar aqui alguma pergunta que podes fazer à Sofia, o Phil Bowes também voltou aqui a vencer, também numa etapa onde bateu o Milan também, e por isso mesmo, já que estamos aqui a elogiar o Milan, também elogiar o Phil Bowes, a vitória que teve.
O Bowes ganhou, foi, pode-se dizer, não sei se o oportunista é o termo certo, mas numa etapa que teve um final caótico, ele mostrou ali um sentido de oportunidade, porque houve ali a chegada era complicada, tinha ali umas curvas complicadas no final, e ele, perante depois uma queda que houve, ele conseguiu vencer.
Sim, posicionou-se bem, e tinha aquela curva mesmo no final, era algo complicada, como tu dizias, e pronto, seguiu a roda, e temos que dar mérito ao Phil Bowes. Mas sim, no que toca aos sprinters, acho que temos que destacar aqui o Milan e o Philipsen no primeiro embate, neste caso sorriu ao Milan, é alguém que eu acredito que vá, como tu me perguntavas, sim, estes dois nomes acredito que possam estar aqui no final da época e ser os dois nomes mais fortes do sprint. Ainda assim, não vou fechar já este núcleo duro aqui dos sprinters, não posso descartar um Tim Merlier, que acabou por ser batido aqui neste terreno, mas também começou bem a temporada, não posso descartar. E temos também, como referi, o Mats Pedersen, embora não seja um sprinter tão puro como estes, na minha opinião, acredito que é um corredor e um ciclista que vai chegar ao final da época e vai ter muitas vitórias. E por fim, no que toca ao sprint, deixa-me dar aqui uma nota final. Não venceu, é certo, mas gostei de voltar a ver um Binyam Girvan pelo menos a tentar estar na discussão, e pelo menos ali em 2 etapas ele esteve na discussão, esteve perto de vencer, e dar aqui este destaque para o Binyam Girvan, que ele não tem tido, o ano passado não teve uma temporada muito feliz, com várias quedas, e este ano esperar que estes bons lugares e esta luta que ele fez aqui nestas primeiras provas aqui em Itália também possam ser um pronúncio de uma temporada positiva, e que possamos voltar a ter o Binyam Girvan de 2022, por exemplo, que seria também muito interessante aqui para a luta dos sprinters ao longo da temporada.
Deixa-me só dar nota antes de passarmos para o Paris-Nice e aproveitar para também fazer notícia de uma coisa que não falamos quando foi anunciada, foi a estreia do Domenico Pozzovivo pela VF Group Bardiani, que foi anunciado no final do mês de fevereiro que ele iria fazer a sua última temporada pela equipa que o viu, que o lançou também para o ciclismo internacional, e fez a sua estreia neste Tirreno Adriático pela equipa, tendo feito um 31º lugar. Vamos passar a fronteira, não é? Para a França, onde se correu um Paris-Nice, como já dissemos, bem mais animado, com várias trocas de líder nesta corrida. Ao longo da corrida foram quatro líderes, sendo que McNulty liderou em duas ocasiões diferentes. Aqui um recap então daqueles que foram os vencedores de etapas. Olav Kojic venceu a primeira etapa, depois Arvid de Klein no contrarrelógio por equipas venceu a Team UAE Emirates, mais uma vez a mostrar que está a fazer um excelente trabalho no que aos contrarrelógios diz respeito, se bem que há aqui uma questão que vamos falar mais daqui a pouco, da chuva que condicionou aqui um bocado a corrida. Depois etapa 4, chegada ao Montbrouilly, vitória de um Santiago Buitrago que ainda não sabia o que lhe esperava o resto desta corrida em termos de azares. Foi um grande azarado o colombiano. Olav Kojic voltou a vencer na etapa 5. Depois a etapa 6 para Skelmos, talvez na minha opinião diria que foi a melhor etapa deste Paris-Nice, apesar da última também ter sido muito entretida. Etapa 7 para Vlasov, uma etapa que esteve em risco de não acontecer, mas depois de uma alteração de percurso acabou por ficar um pouco menos dura que o definido inicialmente, mas teve o seu final na Madone de Utel, e Vlasov finalmente tirou a barriga de misérias e conseguiu vencer uma. E etapa 8 para Remco Evenepoel, final, como já fomos dizendo, ficou para Mateo Jorgensen. Bem, vamos lá organizar ideias, porque há muito para falar sobre este Paris-Nice. Na semana passada já tínhamos falado das duas primeiras etapas com final ao sprint, por isso, Sofia, deste para ti este comentário inicial, e tu estavas a dizer há pouco, um Paris-Nice bem mais entretido do que aquilo que tivemos do outro lado da fronteira em Itália.
Sim, sem dúvida, e pegando um bocadinho no que estavam a falar dos sprinters, acho que podemos começar mesmo por aí. Só queria dizer ao Nuno que espero que ele não se engane na previsão do Milan, tal como se enganou na do Roglic. Espero que contrariamente a essa previsão, esta esteja certa, porque também estou aqui a torcer por isso, porque sem dúvida o Milan e o Philipsen foram dominantes no Tirreno, e aqui no Paris-Nice tivemos sem dúvida o Olav Kujic, que foi o sprinter mais forte, e acho que eles os três vão ter muito para disputar ao longo da época, se encontrarem algumas vezes juntos. E o Kujic sem dúvida mostrou mais uma vez ser o sprinter mais forte no Paris-Nice, ainda que não tivesse muitas oportunidades, como tu bem disseste ao início, para isso. E sim, sem dúvida, o Paris-Nice foi muito mais interessante, não só por não ter ficado decidido de quase antes de começar, mas por também ter havido essas trocas todas de líder, e porque tínhamos aqui vários favoritos para vencer, nos quais obviamente tenho de falar do Remco. Acredito que também o Jorgensen, como o Nuno bem referiu, toda a gente já o conhecia, o ano passado também não tinha feito um bom Paris-Nice, mas que não conseguiu ganhar, mas lá está, não estava na equipa se calhar mais adequada para ganhar, e tinha outros adversários que se revelaram muito mais fortes. A destacar aqui no Paris-Nice, assim, de etapas principais que eu tenha aprendido, tu falaste da sexta etapa, eu gostei muito da quarta que o Buitrago ganhou, porque eu normalmente tenho sempre um ciclista fetiche, por assim dizer, e atualmente o Buitrago é o meu ciclista fetiche. E fiquei bastante feliz com a vitória dele. Foi uma vitória inteligente, mas que deixou algumas pessoas bastante zangadas quando ele venceu, com todo o mérito, obviamente. diz.
Não, eu penso, eu não sei se ainda ias acrescentar mais alguma coisa.
Não, ia só falar do quanto me diverti a ver essa etapa. Eu acho que essa etapa acabou por ser um bocadinho decisiva, porque não, acho que os ciclistas da geral, e aqui falo obviamente do Remco e do Roglic, não estavam à espera e não conseguiram responder também da forma como queriam. Era este o meu raciocínio, porque acho que a etapa foi o que viu as coisas bastante disputadas, quer seja pelos tempos bónus, quer sendo a Bora a atacar depois naquela descida em que o Remco ficou assim um bocadinho sem saber o que fazer e depois ficaram bastante expostos e não conseguiram acompanhar, e o Buitrago venceu a etapa e o Plap ficou com a camisola amarela. E acho que também é de ressalvar aqui a excelente prova que ele fez e que a Jaico também.
Nuno, a Sofia deu aqui uma visão geral. É do Jorgensen, que lembro-me quando ele se transferiu para a Jumbo-Visma, eu também fui um dos que tive um pouquinho essa opinião, que talvez fosse um passo meio duvidoso, porque ele estava numa trajetória ascendente na Movistar, foi um dos corredores revelação do ano passado, e como tu dizias, mesmo quando falaste há pouco durante o terreno Adriático, que se calhar pensávamos que ele ia ser só um corredor secundário na equipa, um gregário de luxo, mas a verdade é que teve aqui a sua primeira oportunidade para ser líder e concretizou da melhor forma. A prova que tu fizeste a comparação há pouco com os melhores anos da Sky é que estamos cada vez mais nesta situação em que as melhores equipas conseguem ganhar com vários corredores, e quase que compensa mais um corredor estar numa equipa, numa grande equipa, onde eventualmente até tenha que em certos momentos dividir o seu protagonismo com outros, do que estar numa equipa secundária onde acaba por não ter tantas opções.
Sem dúvida, acho que é mesmo aquela fase em que qualquer nome que vão contratar parece que vai correr bem, e acho que aqui o Mateu Jorgensen, embora ficávamos um bocadinho na dúvida, como tu referias, também fui dessas pessoas que fiquei com algumas reservas, até em face do progresso que ele estava a ter na Movistar, mas poderíamos já ter se calhar um bocadinho isto, porque nós também, se analisarmos a temporada passada do Jorgensen, ele já tinha feito boas prestações nas provas por etapas, recordo-me da Romandia em que ele fez pódio, nomeadamente, mas principalmente na parte das clássicas, na E3 e na Flandres, ele já tinha feito top 10, e depois também aquela etapa no Tour do Puy de Dôme que ele não venceu, mas também já aí nesse dia tinha feito uma excelente etapa e tinha dado provas das suas capacidades, e está a começar aqui o 2024 da melhor maneira. Já teve a trabalhar, como tu também referias, nessa questão de uma equipa com vários galos, já esteve a trabalhar para alguns deles na Home Loop e na Corne de Bruxelas Corne, e aqui no Paris-Nice, na sua primeira oportunidade, digamos assim, acaba por vencer. É certo que não conquistou nenhuma etapa, mas conquistou o mais importante, que foi a geral. Foi o ciclista mais regular. É até certo que, se olharmos um bocadinho para a prova em si, analisando aqui a corrida, ele foi, lá está como eu referia, ele acabou por ser o mais regular, ele não beneficiou muito com o CR, olhando a classificação geral, ele perdeu tempo neste dia para o Remco e para o McNulty, mas teve aquela etapa, a etapa-chave, quando ele deferiu o ataque na etapa de sexta-feira, que depois teve a companhia mais tarde, logo nos quilómetros a seguir, do Skelmose e do McNulty, e depois fez ali um bom trabalho para si, a pensar na geral. Foi logo buscar, também recordo-me, de uns segundos de bonificação, e depois ele e o McNulty, visto que ambos beneficiavam com aquela fuga, acabaram por colaborar, e ele foi muito inteligente, embora tenha perdido essa etapa para o Skelmose, que fontes, foi mais pragmático, se assim se pode dizer, e foi-se resguardando nos últimos quilómetros, e o que deixava antever que acabou por acontecer a vitória do Skelmose sobre o risco de meta, mas ele conseguiu ganhar tempo neste dia para todos os outros candidatos à geral, exceção para o McNulty, mas acabou por ser aqui um dia muito importante. E depois, na etapa de sábado, na chegada à La Madonna de Hotel, aproveitou naquele final, quando o McNulty acabou por ficar sozinho, sem o Vine, sem o João, sem o Felix Grogschartner, e depois com os ataques que houveram na primeira fase do Vlasov, que ninguém respondeu, mas depois, quando o Remco tentou sair ali, o McNulty acabou por quebrar, ficar sozinho. É certo que ainda conseguiu manter a liderança, mas foram 4 segundos apenas. E depois, no domingo, aconteceu aquilo que eu já esperava, um Remco a tentar vencer numa etapa com características muito semelhantes a de uma clássica, e o Jorgensen fez aquilo que lhe competia, e eu confesso que achei um pouco demais, tanto no sábado como no domingo, pareceu-me de cá um bocadinho demais ele ir muito na roda do Remco, também podia num ou outro momento ter colaborado, mas também percebo o lado do Jorgensen, estava aqui em causa a sua maior vitória, estava também em causa estar a combater mano a mano com um ciclista como o Remco, que todos nós conhecemos as suas características e a sua extrema qualidade, e depois até no final acabaram por chegar ali a acordo e acabou por ceder a etapa ao Remco e com isto vencer o Paris-Nice e conseguir aqui a sua maior vitória na carreira. E acredito que o Jorgensen não se pode descartar para esta temporada para algo mais, porque de facto os ciclistas quando chegam a esta Visma parece que também têm algumas forças extras e lá está, quando tudo corre bem também até nestes pequenos momentos que é preciso ter alguma sorte e aproveitar o momento, estes ciclistas que podem estar num segundo plano conseguem atingir esses objetivos. E que o Jorgensen, eu na semana passada antevi aqui uma luta entre Remco e Roglic, e o Jorgensen com muito mérito contrariou essa minha previsão que tive aqui, portanto dar os parabéns ao Jorgensen e acredito que possa ser um nome interessante para a Visma, para outras provas que vão acontecer ao longo da temporada.
Sofia, falamos aqui destes grandes favoritos que seriam Roglic e Remco, falamos muito disto na semana passada. Remco Evenepoel, acho que há que fazer aqui uma distinção entre foi a exibição dele e a do Roglic. Ele ainda assim foi segundo e ganhou uma etapa e até teve aqui, digamos, muitos altos e baixos até na sua relação não é na sua relação com a comunicação social, mas nas suas declarações, porque como tu disseste, na etapa 4, que foi a que ganhou o Santiago Buitrago, ele estava muito indignado porque a Emirates, que ia na liderança e tinha vencido o contrarrelógio por equipas, disse que ele não fizeram o trabalho necessário quando o Buitrago e o Plapa atacaram. Depois, na etapa 6, reconheceu que foi um erro da parte dele não ter logo à partida tentado responder ao ataque do Jorgensen. E na etapa 7 a disputa acabou por ser pelos corredores dentro do grupo, e na última etapa atacou muito, é verdade, e depois admitiu que o Jorgensen foi mais forte. Tu que és uma... Eu não vou dizer que não gostas, tu já aprendeste a amar Remco Evenepoel também, mas ele costuma ser sempre muito polémico. O que é que achaste destes altos e baixos do Evenepoel ao longo desta semana?
Eu sei que eu aprendi a amar o Remco e atualmente é verdade. Eu percebo porque é que as pessoas o criticam. O Remco é um ciclista pragmático e eu acho que as pessoas não estão habituadas a tanto pragmatismo da parte do ciclista e, portanto, acabam por criticá-lo bastante. Foi a primeira vez que ele veio ao Paris-Nice. Ele faz pódio, ganha uma etapa e fez o que ele costuma fazer sempre quando pode, que é atacar, tentar dar espetáculo, e fez um erro, como tantos outros ciclistas muitas vezes o fazem. E ele próprio admite esse erro e acho que isso é o que dá margem para o crescimento e que provavelmente na próxima vez que ele cá estiver ou estiver numa outra corrida de uma semana, isso se calhar não vai acontecer e ele vai repensar tudo aquilo que fez. Ele conseguiu terminar a etapa, lá está, como o Nuno disse, terminou em primeira e última etapa, se calhar porque chegou ali um acordo com o Jorgensen e viu-se um bocadinho. Mas a verdade é que ele também tinha pernas para acompanhar e ambos estavam felizes e estavam bem decididos com aquela situação, porque ambos perceberam quem é que ia ganhar. Ele próprio afirma que não é o melhor Remco neste momento, mas que está a chegar lá, e acho que isso faz tudo parte. E ele agora vai continuar a sua época e vai-nos continuar a vislumbrar e a dar-nos o melhor que existe dele, e acho que as pessoas acabam por desvalorizar, faço um bocadinho às declarações que ele acaba de ter, porque são mal interpretadas. E ele ataca sempre quando possível, e o que é que nós queremos que não um ciclista que nos dê um bocadinho de espetáculo e que acabe por sempre proporcionar-nos bons momentos e que nós vamos sempre relembrar-nos dele também por isso. Eu acredito que o Remco, que no Paris-Nice, ele, por um lado, se calhar tomou mais decisões, porque se calhar também se focou mais no Roglic, que era o principal homem a derrotar, e ele se calhar também não percebeu que o Roglic não estava no seu melhor nível e na etapa em que ele não seguiu e que se arrepende, ele acaba por ficar com o Roglic e esperava que se calhar ele também acompanhasse, o que não aconteceu, e os outros acabaram por seguir, e ele aí perde o tempo. Acho que são erros, mas que não são erros crassos, acho que são erros que vão remeter aprendizagem, e não nos podemos esquecer que o Remco continua a ser um ciclista jovem e muito competente.
E também, isto é assim, ser segundo...
Não é vergonha nenhuma.
Exatamente, exatamente. E também uma questão que se viu muito dele é que, mesmo apesar de ser segundo e perceber que, a certo ponto, que já não ia dar para ganhar a corrida, como tu disseste, ele continuou a fazer o que podia e a lutar para dar espetáculo, até acabou por ainda levar a camisola dos pontos e a camisola da montanha em consequência dessa cavalgada que fez junto com o Jorgensen na última etapa. Por outro lado, um Roglic muito low profile, eu acho que ele foi completamente ao contrário do Remo, que não sei se concordas, Sofia. Quando ele percebeu que não ia estar de todo na luta, até, por exemplo, acho que na etapa 7 ele aproveita, entre aspas, ou melhor, a presença dele permite que os adversários deixem o Vlasov vir, até porque o Vlasov estava longe na geral, e ganhe a etapa. E depois, na última etapa, o Vlasov também ainda chegou a estar vários quilómetros com o Remco e com o Jorgensen, mas depois acabou por ficar para trás. É de alguma forma preocupante esta entrada soft do Roglic na temporada, onde foi apenas décimo na classificação geral?
É sim, eu concordava plenamente com a análise que o Nuno e a Paula fizeram a semana passada sobre o Roglic, que é, ele sempre começou bem a época, sempre entrou a vencer em março, e eu esperava o ver a um mais alto nível. Mas a verdade é que vimos desde o início no Paris-Nice que se calhar ele não estava completamente... bem, não é bem, mas não estava completamente na sua melhor forma, porque não conseguia responder imediatamente às acelerações, por exemplo, como as do Bernal e as do Remco, que eles chegaram a atacar e o Roglic não acompanhou imediatamente. Ele próprio parecia-me feliz, apesar de tudo, com o desempenho dele, porque lá está, ele afirmou: ah, eu mudei de equipa, ainda me estou a adaptar. Ok, temos tempo para adaptação, mas nós precisamos de um Roglic forte. E de um Roglic que dispute, porque é assim que o conhecemos, e acho que todos os que gostam do Roglic esperam sempre o mais alto nível dele. Eu não estava de todo à espera desta exibição dele, e acabar no top 10 acho que é um bocadinho redutor, mas não foi o único, portanto, que acabou por ficar abaixo das expectativas.
Já vamos falar também aqui de João Almeida, é óbvio, mas Nuno, e que tu? Que na semana passada falaste do Roglic, acho que se calhar estamos nós adeptos mais preocupados do que ele nesta fase.
Sim, pelas declarações que ele foi tendo no final e ao longo das etapas, sim, ele até foi brincando um bocadinho com a situação. Acho que, pronto, foi a primeira prova do ano, a Sofia referia essa questão, e ele efetivamente costuma entrar bem na temporada, nomeadamente aqui na altura de março. E recordámos-nos que na temporada passada, com a exceção da Vuelta, que todos nós sabemos o porquê, ele todas as provas por etapas onde entrou acabou por vencer, e certamente que aqui, acho que antes, no início do Paris-Nice, não era este o cenário que ele imaginava acontecer. Eu acho que há aqui algumas atenuantes para isto, obviamente que foi a sua primeira prova do ano numa nova equipa, numa equipa que é totalmente nova para ele, porque isto não foi só esta contratação do Roglic. Por norma, o Roglic poderia levar consigo um, dois ou três colegas de uma anterior equipa, que não é o caso, eu não vou ninguém consigo, e também acho que esse fator também é importante. Depois há a habituação ao novo material, seja as bicicletas ou algo do género, embora que num ciclista experiente como o Roglic, acho que isso já não conta muito, mas ainda assim também poderá sempre ser um fator. No entanto, o que eu acho que acabou aqui por correr mal foi logo o contrarrelógio. Até acho que ali nos últimos quilómetros a própria equipa não funcionou muito bem. Ali nos quilómetros finais acho que houve ali alguma atrapalhação, e que aquilo até para o próprio Roglic ficou algo marcado aí, e fez com que de imediato, na minha opinião, ficasse demasiado longe da vitória, que obrigasse o Roglic a partir desse momento uma postura muito mais ofensiva na corrida, e se calhar era algo que, em face de outros corredores que já estão com a preparação mais adiantada, para o Roglic não seria tão fácil. E como nós também vimos ao longo da competição, tivemos estradas molhadas, frio, mas principalmente a questão das estradas molhadas, e talvez o Roglic tenha aqui também tido alguma ponderação, e nesta primeira prova, visto que as coisas não estavam a correr bem, e talvez até fruto da sua experiência tenha optado por, não digo baixar os braços, mas tendo algumas cautelas e não arriscando tudo, porque o seu principal objetivo, convém não esquecer, é o Tour de France. Eventualmente poderão ser questões relacionadas com os Jogos Olímpicos, uma possível revalidação do título de um contrarrelógio, ou até uma medalha, que já seria muito bom, ou até mesmo na estrada podia tentar algo. Não era o início de temporada que eu perspectivava. Acreditava mesmo que teríamos um Roglic entrar forte, também para passar aqui um sinal para os seus adversários, e aqui uma luta entre...
Como é o habitual dele.
Exatamente, e até por o que também já começa a ser habitual nos seus rivais, Remco, Vingegaard, entre outros, de entrarem forte logo na primeira prova do ano a ganhar, esperava isso, não creio que seja motivo para alarmes, vou ver o que vai acontecer nas próximas semanas, e acho sinceramente que o Roglic vai já apresentar-se a um melhor nível no futuro, e acho que ele ficou um bocadinho marcado ali pela questão do contrarrelógio, que ele perdeu ali muito tempo, tempo que eu acreditava que ele achava que não ia perder tanto, e a partir daquele momento obrigaria o Roglic a ter aqui uma postura muito ofensiva, com o qual efetivamente ele não tinha planeado e não quis estar a assumir esse risco. Houve ali uma outra etapa em que ele já voltou a dar bons indícios, mas também percebemos que aquele kick final não esteve lá. Mesmo nos ataques que ele fez, ele não conseguiu fazer assim grandes diferenças, e percebemos sempre que mesmo que ele não tivesse havido resposta dos seus adversários, não sei até que ponto o próprio Roglic acabaria por conseguir ter uma vantagem e conseguir manter essa vantagem para os outros ciclistas, porque pareceu-me que ainda falta ali um bocadinho de forma. Não estou muito preocupado, esperava ver um bocadinho mais forte, mas ainda assim acho que está tudo bem e tudo tranquilo, e vamos esperar para ver, e acredito que já nas próximas semanas ele já vai estar aí ao nível do Roglic. Não sei se já vai voltar a vencer, mas já estará mais perto do nível que nós o conhecemos.
Bem, vamos passar ao momento dramático do programa, não é? Um momento em que comentamos o que foi a exibição de João Almeida, 11º lugar, exatamente atrás de Primoz Roglic, mas Sofia, acho que mais do que o lugar ficam as exibições sempre, não sei que palavra escolher, mas sempre estranhas do João Almeida, porque ele não foi um 12º, um 11º de seguir no grupo dos favoritos e descolar no final. Foi um 11º a João Almeida, desaparece, depois volta a aparecer e ficou para trás, e estava a 1 minuto e agora só está, já recuperou e só está a 10 segundos do grupo principal. O João Almeida, que depois do contrarrelógio por equipas, o McNulty, mesmo envergando a camisola amarela, disse que era o líder da equipa, mas afinal nós acabamos por não falar muito dele, mas Brendan McNulty foi terceiro na geral. Almeida também não conseguiu dar uma mãozinha ao seu colega de equipa. Foi tudo muito estranho nesta estreia do ciclista português na temporada. Lembrar que ele, por exemplo, no ano passado, por estas alturas, estava a ser terceiro no Tirreno Adriático.
Sim, eu acho que estranho, eu não diria estranho, mas talvez atípico, porque temos esperado outras coisas do João, mas eu acho que também está na altura de começarmos a exigir, não é exigir, porque nós não somos ninguém para exigir, mas eu acho que todos nós já esperamos um bocadinho mais dele, e ele continua a dizer, não é surpreender, mas eu esperava muito mais dele, mas lá está, também é o início da época para ele, e não estou aqui a desculpabilizar, porque eu quero exigir dele na mesma. Mas um 11º lugar, quando no ano passado faz segundo no Tirreno Adriático, quando começou a época em excelente forma. Só que aqui há outra variável, que é o João Almeida, ano passado, nesta altura, estava há pouco tempo do Giro de Itália. Pouco, 2 meses, salvo seja. Este ano ele não vai fazer o giro, portanto a sua preparação será para o Tour. Isto poderá também ter, obviamente, algum impacto significativo na forma do ciclista e nas provas que ele irá correr, que ainda faltam umas quantas. Ele estará também na Volta à Catalunha, agora a meio do mês, para a semana, salvo erro, em que também espera, obviamente, um bom resultado, porque o ano passado também faz pódio na Volta à Catalunha. Ou foi ele que nos habituou mal e nós esperávamos que efetivamente, quando ele descola e volta a colar, nós já criámos um certo misticismo à volta disso e acreditamos que ele vai conseguir sempre. Desta vez isso não aconteceu. E talvez seja por isso que estejamos todos ligeiramente surpreendidos. Não vou dizer desiludidos, mas sim surpreendidos. E espero que ele regresse com um novo ar, porque ele aqui nem foi capaz de garantir o top 10 para ele, nem ajudou o McNulty, que faz terceiro, como tu estavas bem a dizer, que nós nem lhe demos o devido valor, que acaba por fazer um bocadinho as coisas sozinho e sem uma ajuda, porque acabou por ficar várias vezes sozinho sem uma ajuda do João, por exemplo.
Nuno, nós comentávamos aqui na semana passada que, acho que foi na semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro, que havia uma expectativa de ver João Almeida na luta pelo pódio. A verdade é que em nenhum dos dias decisivos, nós tivemos aqui corredores que tiveram assim meio, tiveram bem nos dias, tiveram piores noutros. Vou excluir aqui da equação o Buitrago, que infelizmente caiu, mas o Plap teve nessa fuga e depois defendeu-se nos dias, teve piores noutros. O Bernal também teve dias melhores, dias piores. O Skel Moos ganhou uma etapa, recuperou tempo, depois na última etapa não conseguiu seguir com o Remco e o Jorgensen. O próprio McNulty que perdeu tempo depois nas duas últimas etapas, mas que estiveram sempre ali, digamos, no bolo da discussão. O João Almeida esteve sempre atrás destes, e reflete-se porque ele é 11º, atrás destes todos. Nunca esteve nenhum dia sequer neste grupo que eventualmente viria a discutir a corrida.
Sim, e o João acabou por ser beneficiado pelo contrarrelógio por equipas. Há pouco eu referi que o Roglic tinha sido prejudicado e o João é um dos nomes que foi bem beneficiado pelo contrarrelógio por equipas. De facto, foi algo surpreendente para mim. Eu sei que ele esteve doente no mês de janeiro, nós sabemos que foi por causa disso que ele, e pela sua preparação ficar um pouco mais atrasada, que falhou a Figueira, voltou ao Algarve, etc. E se calhar não esperávamos um João já ao seu nível, mas até compreenderíamos que ele não estivesse já propriamente na sua melhor forma ou numa forma tão avançada como referia a Sofia há pouco, porque o João este ano não vai ao Giro, portanto o seu grande objetivo é o Tour, portanto aqui também acredito que o seu pico de forma este ano e aqui a sua temporada seja gerida um bocadinho de maneira diferente ao que estávamos habituados, mas como tu dizias é que nas etapas de montanha o que vimos foi um João a ficar muito cedo para trás e depois nunca conseguir fazer a recuar junto do grupo mais forte, portanto, e isso acabou por ser aqui o grande destaque. Não sei se é motivo para preocupação ou não, mas de facto tem sido cada vez mais. Não quero parecer aqui muito exigente, como a Sofia há pouco referia, nós não queremos exigir muito do João, nem obrigar o João a nada. Ele já nos deu algo que nós, se calhar, a nossa geração acreditava que fosse muito difícil ou impensável, de termos um português a fazer pódio novamente numa grande volta. Mas ainda assim, o que é certo é que, muito honestamente, eu digo que é a primeira prova do ano e eu já estou farto de ouvir ou ler falar em almeidadas, porque isto de facto não está a correr muito bem. É cada vez mais notório que em certas determinadas etapas, nomeadamente nas mais difíceis, e desde que está na UAE, o João tem maus posicionamentos em momentos-chave da etapa, é preciso o dizer. Já é a sua terceira temporada na equipa e é algo que eu não vejo ser corrigido. Acredito que seja a sua forma de correr, etc., mas eu acho que não há nenhum grande corredor ou bom corredor que consiga vencer maus posicionamentos em momentos decisivos de etapas ou de provas, mesmo que seja só de um dia, acaba por não conduzir ao sucesso. Atrevo-me mesmo quase a dizer que as vezes mais que vi o João Almeida bem colocado nos últimos tempos foram quase aqueles tempos do Giro de Itália 2020 ou 2021, quando ainda estava na Quick-Step. E o que é certo é que também acho que não quero ser muito alarmista, mas tenho que olhar aos factos. É a terceira temporada que ele está na UAE, até este momento tem 3 vitórias de etapas, não ganhou nenhuma prova por etapas, por exemplo, e acredito, pelo menos na minha opinião, começa-me a dar sinais que ele não está a ter aquela evolução que nós esperávamos ter, que ele tivesse, melhor dizendo, quando foi para a equipa, e que estes erros de posicionamentos e esta coisa das almeidadas que não levam a lado nenhum, começa a ficar um pouco preocupado. Vou dar aqui o benefício da dúvida da questão de ter estado doente em janeiro, a preparação está mais atrasada também por causa disso e porque o seu grande objetivo é o Tour. Vou ficar na expectativa para perceber se a Catalunha já vai correr melhor. É certo que na Catalunha não sei se dará para ter grandes conclusões, porque ele estará ao lado, previsivelmente, de Pogacar, e ao estar ao lado de Pogacar terá de trabalhar para ele, mas se estiver ao lado dele a trabalhar para ele, já fará mais do que fez aqui neste Paris-Nice, onde, conforme sobre o reforço que referiste, David, até mesmo quando foi para ajudar o McNulty, infelizmente o João não conseguiu estar lá.
E sobre as almeidades e sobre o comentário, eu às vezes não, eu já partilhei isso aqui muitas vezes, eu sei que as pessoas, os comentadores portugueses falam do João Almeida, porque é o corredor que o público mais quer estar atento e quer ver, e eu até acompanhei no Eurosport Player sempre com os comentários em português, porque felizmente também é uma boa novidade, pelo menos neste Paris-Nice e no terreno adriático, os comentários em português estavam também na emissão sem intervalos, e a corrida, o Paris-Nice estava a ser tão interessante e perdia-se demasiado tempo a discutir este quase que é o sexo dos anjos sobre as performances do João Almeida, quando havia tantas outras coisas para comentar. É ok, as pessoas querem saber do João Almeida e pode-se falar sobre ele à vontade, acho que também não há problema, mas não é preciso só dizer que não está, esperávamos mais, se calhar não está a cumprir as expectativas, e depois há o resto de uma corrida toda que está a ser emocionante para se poder comentar, e perde-se demasiado tempo a falar sobre o João Almeida, e não sei se a procurar justificações ou não, não sou eu para avaliar isso. Lá está, eu percebo por um lado que é um corredor que o público português quer ouvir, mas por outro, a prova não é em torno do João Almeida, ele não é o centro do planeta, e este Paris-Nice em particular foi muito interessante e dava para comentar quase todas as etapas tocando muito pouco no nome do João Almeida, porque a verdade é essa, ele não foi protagonista em quase nenhuma delas. Bem, vamos passar para o primeiro monumento do ano, porque já no próximo sábado corre-se a Milano-San Remo, nos 300 km mais emocionantes de toda a temporada. São os 290 mais emocionantes para os... São os 290 mais chatos para os 10 mais emocionantes do ano. Assim sim faz mais jus, não é? Deixa-me só dizer, durante a semana ainda existem outras clássicas. A Milano-Torino, que todos os anos mudou o perfil, esta vez com um perfil um pouco mais acidentado. E também a Nocker Course, quer masculina, quer femininas. E depois, no fim de semana, temos a Milan-San Remo no dia 16. Uma prova que marca a estreia do defensor e detentor do título, Matthew Van Der Poel, e que tem como grande adversário, diríamos, Tadej Pogacar, desta vez sem Wout Van Aert para se juntar à festa. Filipe Ganna, segundo no ano passado, também estará à partida. Nuno, em princípio estão quase todos, menos o Van Aert, mas acho que é meio que incontornável pensarmos num Pogacar versus Van Der Poel. Van Der Poel que vem aqui estrear-se na temporada, tal como em 2022, onde aí por questões de lesão só se pôde estrear na temporada na Milan-San Remo. É a estreia do campeão do mundo em provas de estrada, onde terá Philipsen como companheiro. Depois, como já falamos, digamos que o grande nome, e que nos últimos anos tem sido sempre o em torno de quem a corrida tem girado, é Pogacar, o protagonista, sobre se vai atacar, se não vai atacar, quando é que vai atacar. E depois há aqueles contenders de luxo, como o Mads Pedersen, o Philipsen, o próprio Olav Kojic, Laporte, Há aqui muita gente. Acreditas que, se calhar, tal como no ano passado, poderão ser de facto os nomes de ponta, onde no ano passado a corrida foi marcada por Pogacar e por Van der Poel. Pogacar acelerou várias vezes no pódio e depois Van der Poel deu a estocada final. Ou pode ser uma coisa mais dividida, porque como vimos, por exemplo, quando ganhou Stuyven, quer quando ganhou Moritz, onde, digamos, eles conseguiram fintar este favoritismo dos nomes principais.
Sim, à partida, eu estou tentado e concordo contigo, David, em considerar o Matthew Van Der Poel e o Pogacar, os assim antes da corrida, se tivesse que apostar em alguém, talvez, e colocar dinheiro, teria de colocar dinheiro em nenhum deles. No entanto, eu acho que há aqui outros possíveis nomes, temos em conta, que podem discutir a vitória. Há sempre aqui a questão aqui desta prova, como tu referias, é uma prova longa. Sabemos que é tradicionalmente os três quartos da prova é chata. Volto a ver aqui a questão em torno do protagonista que eu referia, do Pogacar. Será que ele vai poder fazer alguma coisa na Cipresa ou não? Eu acho difícil, porque até lá não há assim muita dificuldade, e isto aqui é uma prova onde as equipas levam bons blocos, e mesmo que tente fazer alguma coisa, que eu não acredito, acho que não vai levar a muito, porque haverá sempre blocos para perseguir, e também é o primeiro momento da temporada, é sempre aquele momento em que as equipas querem entrar bem. Se calhar aqui não digo que até então não tivemos aqui uma temporada a sério, não é isso, mas sabemos que aqui um dos primeiros acontecimentos da época e está um dos principais monumentos e títulos em causa. Portanto, acredito que novamente a grande discussão da etapa estará daqui da prova, estará na subida do pódio. Vamos ver o que é que vai acontecer. O protagonista, na minha opinião, será sempre Pogacar. Acredito que Pogacar vai mexer na subida do pódio. Não sei se vai ser três vezes como foi em 2022. Não sei se vai ser o que o Matthew Van Der Poel ou o que ele tentaram fazer o ano passado. O que eu antevejo é que o Pogacar mexa, e depois será um pouco feita em função disso a corrida de Pogacar, porque eu acho que ele vai ser aqui a personagem principal. Acredito que o Matthew Van Der Poel, embora seja a sua primeira prova a sério na estrada, ele tem a rodagem do cyclocross, e para estar aqui presente não vem só de passear o dorsal número 1, está aqui para ganhar, obviamente, e como nós já vimos, estes grandes corredores, quando aparecem, não precisam estar aqui com uma preparação muito avançada em termos de provas, porque eles chegam aqui, vão fazendo os seus treinos e chegam aqui em condições de discutir. Portanto, a priori, em teoria, eu coloco o Matthew Van Der Poel e Pogacar aqui como os principais favoritos, com o centro da discussão e da definição da corrida a ser, sem dúvida, o pódio, seja na parte da subida, seja na parte da descida, porque eu aí alargo um bocadinho aqui o lote aqui de opções e incluo, sem dúvida alguma, o Moritz. Eu não descarto ver o Moritz novamente a tentar fazer alguma coisa na descida. E depois há aqui três equipas que eu estou na expectativa de perceber se poderão fazer alguma coisa também nesta fase de descida, ou até mesmo para o sprint, que é a Trek, que tem aqui três nomes muito interessantes: o Mats Pedersen, que sendo sprinter passa bem estas dificuldades, perceber se o Milan vai conseguir manter-se ou não também junto dos mais fortes na subida do pódio, e o próprio Bagioli, embora ele na Figueira não tenha estado muito bem, é um nome que também não consigo descartar. Depois há aqui na Ineos a dupla Pidcock e Filippo Ganna, dois bons corredores a descer, por exemplo, que também podem ter aqui a tentação de arriscar alguma coisa na descida do pódio. E a Visma também não pode ser descartada. É certo que o Wout Van Aert não vai estar presente, mas a partir do momento em que eles estão aqui com o Laporte e com o Olive Kuch, eu não os consigo descartar totalmente, também a ter aqui uma palavra a discutir. E depois eu considero que ainda há aqui outros corredores que também podem ter aqui uma palavra a dizer: Nelson Powells, o próprio Van Gils, e aqui um plano B com o Multi. Também o Multi já demonstrou esta temporada que, além de subir bem, também desce bem e arrisca. também poderá ser aqui uma opção. E depois, se eventualmente chegar um grupo para o sprint, para além de todos estes nomes que eu citei, tenho que colocar aqui depois o Jasper Philipsen, o Danny Van Poppel, e até se calhar aqui, até por respeito e por já ter sido um vencedor desta prova, embora os resultados recentes não tenham sido nada bons, o próprio Arnaud Demar também no colocou aqui. No entanto, há aqui vários nomes, principais Matthew Van Der Poel e Pogacar. Contudo, eu acho que Trek, Ineos e Visma vão ter aqui uma palavra a dizer.
Sofia, eu hoje estou-te a pôr muito numa posição de adepta. Tu, enquanto fã de Pogacar, estás com esperanças para sábado?
É sim. Tu devolveste-me esperanças quando me deste o meu presente de Natal, porque eu usei-o na Strade Bianchi e foi o que foi. Portanto, eu vou usá-lo no sábado e espero que resulte no mesmo. Contudo, hoje, por acaso, estava a ver os últimos vencedores da Milan de Sanremo dos últimos 10 anos e todos eles têm a partir de 28 anos até 30 e muitos, porque se calhar ainda não é a altura do Pogacar, apesar de obviamente ele ser um dos favoritos. E eu concordo com tudo o que o Nuno disse sobre as equipas, queria só acrescentar que eu acho que a Emirates e ao Pogacar fazia falta levar o Team Velland, que acho que seria uma grande ajuda para o Pogacar, se efetivamente, e como queremos obviamente que ele ganhe, acho que era uma ajuda preciosa. Sim, enquanto adepto, obviamente
queremos, ele ganha sempre. Não, mas cuidado a usar as pessoas do plural.
Não, vocês também querem. Eu sei que vocês também querem. Não, mas sim, obviamente acho que ele é o grande. Ele e o Van Der Poel são os grandes favoritos, mas eu, se tivesse de apostar dinheiro nisso, eu apostaria no Van Der Poel e não no Pogacar. Porque primeiro, lá está, apesar de ser a primeira corrida da temporada, ele é o vencedor em título e eu não estou a ver o Van Der Poel ficar acanhado e não se defender e não querer lutar pela vitória, porque ele é fenomenal e acho que esta corrida faz todo o sentido para ele e eu vejo-o a ganhar sem dúvida alguma ao Pogacar.
Sim, ele venceu no ano passado com uma relativa facilidade, não sei se é o termo certo, mas ganhou de forma imponente, digamos assim, por isso. E quererá, de certeza, vencer com a camisola de campeão do mundo, que é sempre mais um feito a se juntar. Não sei, por acaso não tenho presente quem é que terá sido o último a vencer enquanto campeão do mundo esta corrida. É um dado que, por acaso, não fui procurar. Mas certamente também é algo que interessa ao Sr. Van Der Poel vencer a corrida com esta camisola de campeão do mundo. Eu não sei se ele... Nuno, tens presente, ele já venceu alguma corrida depois de ter sido campeão do mundo? Não sei. No ano ele em 2022 ganhou alguma coisa depois de ser campeão do mundo. Agora, em 2022 não, em 2023. Acho que eu não sei se ele não foi fazer umas... Ele não foi fazer umas clássicas depois... Ele venceu aqui, venceu uma clássica. Ele venceu uma clássica.
Super 8 Clássico.
Super 8 Clássico, exatamente. Ele foi fazer umas de propósito para espalhar, para passear a camisola de campeão do mundo e acabou por vencer. Estava a ver assim, de repente, passando aqui os olhos pela lista dos vencedores. Eu acho que o último... Pois, eu não sei quem terá sido o último a vencer enquanto campeão do mundo. Acho que, assim, pelo menos no século XXI, ninguém venceu enquanto campeão do mundo. Por isso, é também um aliciante para sábado ver se Van Der Poel vence com a camisola de campeão do mundo. Apesar de que, segundo a Sofia, estamos todos a torcer por Pogacar. Próxima semana estamos cá para fazer essa análise. Nuno, Sofia, obrigado por me fazerem companhia nesta bela noite, uma noite melhor que as anteriores, até porque vocês estão comigo aqui, por isso. Olhem, voltamos para a semana. E quem está do outro lado, espero que volte connosco.